dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Carolina Sotoares e mais um episódio do nosso podcast. Hoje iremos tratar sobre um assunto muito importante hoje em dia, que é o desmatamento. Iremos entrevistar Thales Florentino e Bruna Arnoni. Com base no seu conhecimento, qual o bioma mais afetado pelo desmatamento e por quê?
Bom, hoje em dia, todos os biomas são muito afetados pelo desmatamento. Mas a Mata Atlântica ela é a mais devastada, porque quando os portugueses chegaram no Brasil, eles começaram a desmatar a Mata Atlântica, porque ela fica no litoral. Então, era muito fácil para eles chegarem até lá. São Paulo e o Rio de Janeiro ficam no litoral também, na Mata Atlântica, então a construção dessas duas cidades também prejudicou muito a Mata Atlântica. E também o desmatamento destinado à agropecuária.
Quais são os principais motivos para o desmatamento?
Bom, os principais motivos para o desmatamento são a plantação de soja e de outros alimentos, a criação de gado, então a agropecuária, né, a plantação de soja e de outras coisas, e a criação de gado são a agropecuária, a construção de cidades e a mineração. Mas as usinas hidrelétricas e a obtenção de recursos como madeira, óleo de palma, entre outros materiais, também causam bastante desmatamento.
Quais são os maiores impactos ambientais e sociais do desmatamento?
Os maiores impactos ambientais do desmatamento são a perda da biodiversidade, porque quando você desmata, os animais que viviam naquela área ficam sem ter onde morar, e também você destrói a vegetação. E aí a biodiversidade, ela, daquele lugar, ela acaba. E, além disso, o desmatamento também influencia no aquecimento global, porque quando você desmata, destrói a floresta e transforma a matéria orgânica das plantas em gás carbônico da atmosfera, porque a decomposição, ela libera bastante gás carbônico, e aí fica desproporcional com a quantidade de fotossíntese que as árvores faziam quando elas tinham, para equilibrar com a quantidade de gás carbônico que era liberado. Mas aí, com a destruição da floresta, transforma mais a matéria orgânica em gás carbônico na atmosfera, sem a retirada do gás carbônico do ar. Além disso, quando o desmatamento é feito para criação de gado, o gado solta pum, que é o gás metano, e aí esse gás metano, ele é um gás do efeito estufa, então aumenta consideravelmente o aquecimento global por causa disso. E, além disso, quando o desmatamento é feito pelas queimadas, a queima da floresta também libera bastante gás carbônico. Além disso, aumenta a erosão do solo, porque ele fica desprotegido, sem vegetação em cima, então quando chove ele é erodido. E também acontece o assoreamento de rios e lagos, que é quando acontece o assoreamento de rios e lagos, é quando se desmata a mata ciliar dos lugares e a terra que era segurada pelas raízes, ela cai dentro do lugar. E aí faz com que a água fique turva e mais rasa. Então, muitas formas de vida que viviam lá não podem mais sobreviver. Além disso, acontece a diminuição das chuvas, porque não tem mais as plantas para transpirar e formar os rios aéreos. Porque no Brasil, a floresta amazônica, ela influencia nas chuvas de muitos lugares, não só de lá, mas, por exemplo, o Pantanal, que fica longe do mar. As chuvas de lá acontecem por causa dos rios aéreos formados pela transpiração da floresta amazônica. Então, se não tivesse essa transpiração lá, ia ser uma área seca, porque não ia chover. E também elevação das temperaturas regionais ou locais, porque sem as árvores fica mais quente. Outra coisa que pode ser impactante do desmatamento é nos povos que vivem em florestas, tipo como povos indígenas ou sociedades quilombolas ou ribeirinhas ou agricultores familiares. eles podem ser todos prejudicados com o desmatamento.
No Brasil ou em outros países já está sendo implementada soluções para esse problema ambiental? Quais?
Então, a China e os Estados Unidos são uns dos maiores causadores de impactos ambientais e poluidores do mundo, mas os dois têm algumas soluções sendo implementadas lá, como nos Estados Unidos tem alguns projetos de reflorestamento e na China tem uma lei que proíbe o uso de florestas para mineração ou urbanização, ao menos seja muito necessário, e quem quer fazer precisa ter uma autorização. Mas o Brasil também tem uns projetos de reflorestamento de espécies nativas, que é uma coisa muito importante, reflorestar florestas desmatadas. Porque muitas vezes o reflorestamento acontece só plantando um monte de eucalipto, e isso não é uma coisa muito boa, porque a gente precisa replantar as espécies nativas, mas no Brasil tem alguns projetos que fazem isso. E, além disso, tem um projeto no Brasil e em outros países que chama Agroflorestas, que é um projeto que é a ideia de misturar agropecuária com sistemas arbóreos. Então, por exemplo, ao invés de você desmatar uma área inteira, fazer um campo assim, liso, sem nenhum tipo de vegetação que não seja grama, ao invés de ser isso, a ideia é que tenham árvores juntos e que consiga misturar agricultura e pecuária com árvores. E isso é uma boa estratégia para evitar um desmatamento em uma grande escala. E, além disso, uma forma de conter o desmatamento no Brasil e em outros países é as unidades de conservação, que elas são áreas florestadas protegidas por lei. No Brasil, o órgão responsável por elas é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza. E elas têm muitos tipos de unidades de conservação, mas as principais, são dois principais tipos, são divididos em outros tipos, mas os principais são as de uso sustentável e as de proteção integral. As unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem e elas só podem ter uso indireto dos recursos naturais. Então, pode ter atividades como pesquisas científicas e turismos ecológicos, por exemplo. E as de uso sustentável, elas admitem a presença de moradores que usam os recursos de uma maneira sustentável.
Na sua opinião, quais soluções poderiam ser implementadas ou melhoradas para diminuir o desmatamento?
Uma das soluções possíveis para diminuir o desmatamento seria a diminuição do consumo de carne. Isso não quer dizer que a população inteira deve ser vegetariana, mas que não coma carne todo dia, coma carne uma vez por semana, duas vezes por semana, porque uma grande área desmatada é tanto para criar o gado em si, quanto para a plantação de soja, que é o alimento do gado. E então, se a população diminuir o número de consumo de carne, isso já vai ajudar muito na diminuição do desmatamento. E outra coisa que a gente podia fazer é fiscalizar mais o desmatamento ilegal. Um exemplo é na Floresta Amazônica, na fronteira do Brasil com os outros países que tem a Floresta Amazônica, tem muitas partes que não tem a menor fiscalização do desmatamento. Então, isso seria outra coisa muito importante.
Muito obrigada por virem me responder essas perguntas e espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o desmatamento. E até o próximo episódio do nosso podcast.
As fontes usadas foram: Pensamento Verde, principais causas do desmatamento no Brasil, Educação Globo, vegetação e impactos do desmatamento, e Amazon PDF, um resumo de status das florestas em países selecionados, nota técnica. Share América, EUA, tem raízes profundas em práticas de reflorestamento, CI Florestas, Sistema Agroflorestais, toda matéria, O que são unidades de conservação?